Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 3 de maio de 2015. Em nome de todos os que participam nesta emissão, Ana Guedes deseja-vos um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos a transmitir em onda média nos 1530, estamos também em onda curta nos 13630 e 17655. Pode ainda sintonizar-nos ou ouvir-nos através da internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste domingo, para além das notícias do mundo com que abrimos a emissão, na Janela de Angola vamos falar de reforma educativa. Depois falaremos com a doutora Nídia sobre saúde e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já as notícias, neste domingo, nesta sua emissão em português da Voz da América.
Obrigado, Ana Guedes. Boa noite, ouvintes. Estúdio 8 da Voz da América aqui na cidade de Washington, hoje com calor. Na assistência técnica temos o Joe Gill, na apresentação do noticiário da Voz da América, presidente Paulo Oliveira. Começamos em Baltimore, onde a presidente da Câmara da cidade, Stephanie Rawlings Blake, levantou o recolher obrigatório. A polícia da cidade americana de Baltimore procedera, entretanto, à detenção de pelo menos uma dezena de pessoas no sábado à noite por violarem o recolher obrigatório que teve início, recordamos, às 10 horas da noite, após mulheres terem desfilado pacificamente no início do dia, isto em frente do edifício da Câmara Municipal. O ambiente no sábado foi na generalidade de celebração, com os manifestantes entoando palavras-chave como sem justiça não existe paz, após o anúncio na sexta-feira de acusações contra 6 agentes da polícia envolvidos na morte de Freddie Gray. Gray, um afro-americano de 25 anos de idade, faleceu de ferimentos na espinal medula enquanto se encontrava sob custódia policial. A sua morte conduziu a dias de protestos que se tornaram violentos na segunda-feira passada após o funeral. Mais 4 pessoas foram salvas dos escombros dias depois de um devastador abalo de terra ter assolado o Nepal, incluindo um homem de 101 anos de idade. A polícia indicou que o homem foi encontrado a cerca de 80 km para sudoeste da capital nepalesa, Katmandu. Pessoal das equipas de salvamento indicaram que 3 outros sobreviventes foram retirados dos escombros num distrito a nordeste da capital. Todavia, as autoridades referem que 8 dias após o abalo, as esperanças de encontrar mais sobreviventes começam a desaparecer e que o número de vítimas pode aumentar para além das mais de 7 mil pessoas. O Paquistão apelou aos talibãs afegãos para um cessar-fogo na sua ofensiva da primavera e, em vez disso, enverdarem por conversações de paz com o governo de Cabul. Uma declaração entregue à Voz da América por uma entidade paquistanesa ocorre na altura em que entidades afegãs e talibãs, bem como outras entidades interessadas, reúnem-se no Catar para um diálogo não oficial. Representantes das facções talibã, negociadores de paz do governo e ativistas afegãos encontram-se entre os delegados que participam de 2 dias de discussões abertas na capital do Catar, a cidade de Doha. Entidades paquistanesas indicaram aguardar ansiosamente o resultado das conversações e que o país apoia totalmente qualquer iniciativa destinada a procurar um fim pacífico para o conflito no vizinho Afeganistão. Mais de 3.400 migrantes foram retirados de embarcações nas proximidades da costa líbia no sábado e no início deste domingo, esperando-se mais operações de salvamento durante o dia de hoje, na altura em que os contrabandistas tiram vantagem de mares calmos. Foi um dia de trabalho, afirmou um elemento da Guarda Costeira à agência France Presse, mas não constitui um recorde para a agência que coordenou o salvamento de 3.791 migrantes no passado dia 12 de abril e de mais 2.850 no dia seguinte. Todos os que foram salvos foram levados para a Itália durante a noite, sendo chegados a Lampedusa, uma ilha italiana. Os outros são esperados na Sicília, no sul da Itália, durante a noite de este domingo. A Human Rights Watch afirma ter as provas credíveis de que a coligação liderada pela Arábia Saudita utilizou bombas de fragmentação fornecidas pelos Estados Unidos nos ataques contra forças Houthi no Iémen. Aquela organização afirma que as bombas de defragação constituem um perigo de longo prazo para os civis e encontram-se proibidas pelo Tratado de 2008, adotado por 116 países. A Human Rights acrescenta que tem fotografias, vídeos e outras provas que apareceram nestes meados de abril, incluindo munições daquele género utilizadas nas últimas semanas recentes.
Obrigada. Eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo, 3 de maio de 2015. Amigos ouvintes, recordamos também, podem escutar-nos na internet em www.voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Nos próximos minutos vamos falar sobre a sempre controversa questão da reforma educativa em Angola, que implica várias mudanças necessárias ao ensino de qualidade. Entre os convidados ao debate temos José Adão José, do Sindicato dos Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário, e Aveline Miguel, da Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola.
O mundo assinalou na última sexta-feira o Dia Internacional do Trabalhador. Em Angola, a data foi celebrada com a realização de diversas atividades. Em Luanda, a capital do país, de forma particular, trabalhadores de diversos setores marcharam em várias artérias, exibindo cartazes, t-shirts, dísticos e demais meios, onde, no âmbito da sua liberdade de expressão, a tónica dominante nas mensagens transmitidas às autoridades foi a melhoria das condições inerentes ao trabalho. Um facto que foi unânime em todos os setores da vida pública do país. Os movimentos sindicais do setor educativo não ficaram à margem desta celebração, já que há muito se debatem com os problemas ligados à promoção na carreira, o acerto de categorias, os vários subsídios em falta, para além das condições condignas de trabalho. Estes são alguns dos aspectos que ainda emperram a qualidade de ensino em Angola, segundo analistas. A CGCIL, a Central Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola, diz que apesar de algumas melhorias, há muito ainda por se fazer. Avelino Miguel, presidente desta força sindical, entende que existe uma dívida avultada entre o Ministério da Educação e os professores de Angola, relacionada com atrasos salariais, o não pagamento de subsídios, além da promoção e a mudança de categorias. A solução para estas complicações, que dividem há muito tempo o Estado e os professores, segundo o sindicalista, vê-se adiada há vários anos. Para o líder da CGCILA, esta dívida tem contribuído para a desmotivação da classe e, por conseguinte, para um ambiente de instabilidade que se reflete na qualidade de ensino, para além da imigração de professores qualificados para outros setores da vida pública angolana.
Bom, as autoridades têm tomado nota, em algumas situações já há melhorias, mas nós pensamos que é necessário muito mais. E nós, na próxima reunião de concertação social, vamos voltar a abordar esta questão, porque é preciso criar um ambiente favorável de trabalho, e o ambiente favorável de trabalho implica também que os trabalhadores tenham a liberdade de estarem organizados para exercer a sua atividade sindical, atividade essa que é de defesa dos seus interesses. Nós temos, por exemplo, na área de educação, um grande problema. Há uma dívida muito grande do Estado para com os professores, relacionado com salários e atrasos, que implicam subsídios, vários subsídios que deviam ser pagos, não são pagos, e tem havido negociações entre os sindicatos e o Ministério da Educação. Muitas vezes os compromissos assumidos não são cumpridos e cria, de facto, esse ambiente de instabilidade. E este ambiente de instabilidade, porque se os professores têm problemas de remuneração digna, não têm condições de trabalho, claro que não podemos esperar um ensino de qualidade.
Ou seja, este ambiente de instabilidade tem-se refletido na qualidade de ensino do país?
Sim, tem-se. Muito mesmo. Muito, porque um professor que não tem um salário digno, não está em condições psicológicas de poder transmitir o conhecimento de uma forma integral a um aluno. Então, isso tem os seus reflexos. E também faz com que, muitas vezes, haja a imigração de professores para as outras áreas de atividade. E isto não é bom para o país, que já tem carência de professores e que precisam ainda, cada vez mais, de professores altamente qualificados para que o nosso ensino vá para a frente.
As desmotivações da classe docente levaram a que, em 2014, nas províncias da Huila e do Kwanza Norte, os professores cruzassem os braços e despolitassem uma greve geral. A greve paralisou as aulas mais de um mês. As reivindicações da classe terminaram com negociação, mas antes, repressão e detenção de professores. A CGCILA condena as autoridades que orientaram a polícia a deter sindicalistas em pleno uso dos seus direitos. Avelino Miguel fala em violação da lei angolana e das convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho.
No país nós temos vindo a denunciar esta situação. Há frequentemente repressão às greves legais. Em algumas províncias há responsáveis que proíbem as greves, mandam a polícia prender sindicalista, e nós condenamos isto, como fiz durante a minha intervenção. Portanto, nós vivemos esta situação e eu penso que os sindicatos devem estar mais organizados e unidos para inverter esta situação.
Em particular, a CGCILA, o que é que tem feito para inverter esta situação?
Bom, nós temos feito denúncias, temos feito denúncias e também temos estado a fazer sentir, junto no Conselho Nacional de Concertação Social, que é tripartido, onde está o governo, os empregadores e que os sindicatos fazem parte, e nós fizemos parte, temos estado a fazer sentir ao governo esta situação, para que esta situação seja invertida. E também temos feito petições escritas, de facto, às entidades competentes do Estado, no sentido de que a Constituição da República de Angola, que garante os direitos fundamentais dos trabalhadores, e outra legislação complementar, como o direito à greve, como a lei da greve, sejam cumpridos por todos. Não podemos permitir que responsáveis, diretores e mesmo alguns governantes deem ordens a forças policiais para reprimir sindicalistas. Nós vivemos recentemente movimentos reivindicativos na Huila, na Lunda Norte, no Kwanza Norte, em que houve vários incidentes e durante estes processos, que são frequentes, normalmente depois do julgamento dos processos em tribunais, os sindicalistas ganham sempre, porque os tribunais absorvem os sindicalistas detidos, os líderes detidos, porque não encontram matéria legal que permite que os governantes ou responsáveis de vários níveis deem ordens às forças policiais para prender sindicalistas. É uma autêntica violação à lei angolana e às convenções internacionais, tanto às convenções da Organização Internacional do Trabalho.
O Fórum Sindical da Educação espera que este ano letivo termine sem paralisação, porém adverte que o Estado não pode se acomodar na boa intenção dos professores e dos sindicalistas. José Joaquim Laurindo, presidente desta força sindicalista, acredita na atenção do Executivo em relação à situação dos professores, que remonta a cerca de 10 anos.
O fórum que nós dirigimos no seu seio ainda não teve nenhuma paralisação. Houve uma paralisação no Kwanza Norte que foi dirigida por sindicato ligado à nossa federação. Mas temos certeza absoluta de que este ano vai terminar sem quaisquer constrangimentos da parte dos sindicatos ligados ao fórum. Não sabemos do outro sindicato que tem levado algumas ações também, mas do encontro que tivemos ontem, tudo indicou para isso. Mas, de qualquer das formas, o governo pode se acomodar nessa boa intenção dos sindicatos, porque deve, de facto, fazer com que os assuntos que levam aqui os professores, na sua maioria, né, de paralisação tem sido para com os professores, não é? Não tenha motivo para paralisar, porque não tem paralisado os trabalhos e vão ou para o mero capricho. É porque, de facto, há situações que remontam de bastante tempo. Nós estamos a negociar situações que remontam desde o ano 2005 para cá. Penso que já não há motivo para isso. Então, pensamos que o Executivo está, na nossa ótica, deve estar em alerta, está atento também, está atento a essas situações todas. temos certeza absoluta que, se fizer a sua parte, os sindicatos vão fazer a sua.
O Sindicato dos Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário entende que a solução para os problemas da classe docente em Angola não deve, em primeira instância, serem resolvidos com a paralisação das aulas. O presidente do Simteno explica-se dizendo que, embora o sindicato tenha a componente reivindicativa, a greve deve ser o último recurso, pelo que defende, por outro lado, que a melhor solução seja o diálogo. José Adão João esclarece, porém, que enquanto filiados e porta-vozes dos professores, caso sejam apelados para uma paralisação, após serem esgotados todos os recursos, o Simteno não terá outra solução, senão partir para a greve.
Portanto, modéstia à parte, foi a nossa pronta intervenção que levou, em certa medida, digamos, ao levantamento, à suspensão da greve. Quero frisar, à suspensão da greve. Isto porque conseguimos buscar consensos e entendemos que, dialogando, né, os trabalhadores e os sindicatos ganhariam mais. Porquanto nós consideramos e entendemos que, embora os sindicatos tenham a componente reivindicativa, a greve deve ser a última arma. Não abdicamos dela, não é? Mas ela não deve ser usada de forma, digamos, como o primeiro recurso. Porque senão depois o sindicato não tem mais recursos para digamos, recorrer para o pleonasmo, né? Então, nós primamos primeiro pelo diálogo e noutras estratégias, noutras formas de luta, né? Enquanto nós pudermos, digamos, a nível do diálogo e a nível de outras formas desenvolver processos reivindicativos sem atingirmos logo de imediato a greve, nós pensamos que é a melhor solução. Não podemos admitir isso porque nós somos porta-vozes dos filiados, dos nossos membros, dos professores, e se eles nos apelarem no sentido de que deve haver a paralisação, terá que acontecer.
Aos descontentamentos da classe docente em Angola, a atualização salarial e a promoção na carreira, para além das condições laborais, que não correspondem ao exigido pela reforma educativa implementada em Angola, José Adão João acrescenta que esta situação determina a qualidade do processo de ensino e aprendizagem.
Continuamos também com alguns aspectos salariais que têm a ver com algumas atualizações de categorias, com as promoções, razão pela qual nós temos estado a desenvolver a nível do país simpósios e seminários sobre avaliação de desempenho. Por outro lado, as condições laborais, a reforma educativa tem uma concepção diferente da constituição da escola desde o ponto de vista de infraestrutura e apetrechamento, não é? Muitas das escolas ainda no nível do país não têm a configuração nem o apetrechamento desejado, ou seja, aquilo que a reforma educativa exige. Por conseguinte, o processo educativo e aprendizagem nestas escolas não tem sido dos melhores.
O aumento salarial é uma preocupação de todos os funcionários do Estado devido às condições de vida oferecidas pelo país. Mas Liliana Fernandes, do Gabinete de Recursos Humanos do Ministério da Educação, defende a obediência à lei para a melhoria da remuneração. A responsável entende que o maior problema dos docentes seja a mudança de categoria automática em função do seu perfil, o que, em abono da verdade, segundo aquela responsável, não cumpre com o estipulado pela lei.
Esta é uma preocupação cotidiana. Hoje todos nós estamos preocupados com a melhoria do nosso salário. A avaliação de desempenho conta bastante para a promoção do professor. E diz o decreto que a promoção deve ser feita de 5 em 5 anos. Fora disso, não é promoção. Nós temos que obedecer, temos que cuidar para que o decreto seja implementado como deve ser. O maior problema hoje dos professores não é a promoção de categoria, é a mudança de categoria, como eles chamam de atualização de categoria. Os professores não querem cumprir com o que a lei diz. Os professores querem, melhorou o perfil, automaticamente é promovido. E não existe a promoção automática. Temos que obedecer os critérios da lei. Bom, todas as escolas estão a fazer a avaliação. Acredito, nós temos passado por todas as províncias, temos dado formação. Em agosto fizemos um seminário nacional, onde todas estas questões foram abordadas. Portanto, nas escolas está-se a trabalhar, está-se a avaliar.
O memorando do Ministério da Educação de 27 de maio, em resultado dos decretos 03/2008 de 4 de março e 07/2008 de 23 de abril, estabelecem que a atualização da categoria é feita de 5 em 5 anos por meio da avaliação de desempenho. A promoção na carreira é feita através de um concurso público de ingresso ou de acesso, conforme reza a Lei 17/90. Manuel Assis é professor há mais de 5 anos e aponta o concurso público de acesso e de ingresso como um obstáculo para o aumento salarial. Na sua visão, este sistema constitui uma dificuldade para a classe docente de um país onde o índice de inflação é bastante alto.
Bem, nós temos no setor da educação alguns problemas no que tinge a qualidade de ensino, que ainda estamos a lutar para que superamos isso. Falamos ainda nos problemas salariais, visto que nosso país tem um índice de inflação alto e que o salário muitas das vezes não satisfaz com a resolução das necessidades caseiras. Então tenho a indicar ainda essas duas.
Uma das questões aqui afloradas pela doutora Liliana Fernandes tem que ver com o facto da promoção de carreira acontecer de 5 em 5 anos e ser necessário um concurso de acesso. Os professores, grande parte deles, contestaram isso.
A promoção de 5 em 5 anos, acredito também que há muito tempo, se desse para reduzir para 4, 3 anos, seria benéfico.
Liliana Fernandes, por sua vez, responsável do Ministério da Educação, defende que por esta altura o Ministério está a efetuar a gestão de carreira e que as mudanças em termos de lei não afetaram apenas o setor de ensino.
O grande problema é que este documento não é de há 2 anos atrás, este documento é de há 6 anos atrás, porque em 2008 foi aprovado o novo Estatuto da Carreira Docente. Como nós tínhamos que fazer a transição, a migração de um decreto para outro, teve-se em conta o tempo de serviço e as novas habilitações. Todos os professores que naquela altura entregaram os processos e viram as suas categorias bem atualizadas em função do tempo de serviço deles e o perfil. Há professores que migraram do ensino primário para o ensino secundário, segundo ciclo. Hoje estamos a tentar fazer a gestão de carreira. Nós já terminamos com a migração de um decreto para o outro. Agora temos que fazer a gestão desta carreira. Daí que o professor melhora o seu perfil, ele deve ser submetido a concurso público, ou de ingresso ou de acesso. E, naturalmente, tudo o que é novo traz resistência. As pessoas estão habituadas, só melhorou, entrega o papel e muda. Não, a lei mudou e não apenas para a educação, para todos. Dentro do funcionalismo público. Esta lei do concurso público é de 1990. É a Lei 17/90. Já previa o concurso público de ingresso e de acesso.
Sobre a promoção na carreira docente, a CGCILA mostra-se solidária com os sindicatos do setor da educação no que se refere às reivindicações resultantes da aplicação do novo regime remuneratório do ensino geral. O presidente da Central Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola é a favor de uma maior atenção ao ramo da educação, de modos que o ensino de qualidade seja um facto.
Estamos solidários com os sindicatos da área da educação e nós temos estado a trabalhar com os sindicatos no sentido que os sindicatos, na abordagem desta questão, Angola precisa de sair na cauda, portanto, da avaliação que se faz do desenvolvimento humano. Nós temos um crescimento econômico invejável em África, mas não se reflete nas condições sociais da população. Nós ainda vivemos uma extrema pobreza. Portanto, é preciso, de facto, conforme também eu referi, melhor distribuir o rendimento nacional, que neste momento é concentrado numa minoria. É preciso que este rendimento chegue a toda a gente de uma forma equilibrada para que nós possamos ultrapassar os grandes índices de pobreza que ainda vivemos no país e possamos desenvolver portanto, o desenvolvimento humano, o índice de desenvolvimento humano do país seja diferente nos próximos anos. E isso sem o desenvolvimento da educação e sem melhor saúde, nós dificilmente atingiremos índices muito satisfatórios nesse sentido.
O presidente da CGCIL, a Central Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola, falando em relação aos problemas ligados à carreira docente no país, numa altura em que se assinalou o 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador, uma data marcada em Angola e Luanda em particular, com diversas atividades, onde a tónica dominante foi a reivindicação de melhores condições salariais e de trabalho. Reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
E aqui nesta emissão da Voz da América vamos à música. A música da Costa do Marfim, na voz de Dobet Gnahore, em Nhadré.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias da África em vídeo. De segunda a sexta, eu vejo a 60 África as manchetes africanas em www.voaportugues.com. Também pode, de segunda a sexta, ver as manchetes noticiosas do mundo e ainda duas vezes por semana as manchetes americanas. Eu vejo a 60 América. E esta é a Voz da América, emissão em português, 3 de maio de 2015, a votos de um excelente domingo. Conosco, a Voz da América, emissão em português. Não esquece que nos pode seguir no Facebook e no Twitter e conversar também conosco no WhatsApp. Convosco na apresentação está Ana Guedes.
Emissão de domingo, dia 3 de maio de 2015, Voz da América.
Olá, amigos ouvintes, de novo, bem-vindos. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Hoje é domingo, 3 de maio de 2015. Estamos a transmitir desde Washington votos de um excelente domingo. Podem ouvir-nos em onda média nos 1530 e, como habitual, em onda curta nos 13.630 e 17.655. Podem também ouvir-nos na internet em www.voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Estamos em FM em Nampula, Moçambique, com a Rádio Encontro. Em FM em Bissau com a Rádio Pijigiti. Estamos ainda em FM em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Na apresentação da emissão domingo está Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vou conversar sobre saúde com a doutora Nídia Reman. A seguir, vamos ter aqui o correio do ouvinte. Mas para já vamos saber o que se passa hoje no mundo, são as notícias aqui na Voz da América.
Ouvinte, uma vez mais, boa noite. Estúdios em Washington da Voz da América, estúdio 8, na técnica Joe Gill, na apresentação do noticiário deste domingo, dia 3 de maio de 2015, encontra-se o Paulo Oliveira. Começamos em Baltimore, onde a Presidente da Câmara da cidade, Stephanie Rawlings Blake, levantou o recolher obrigatório. A polícia da cidade americana de Baltimore procedera à detenção de pelo menos uma dezena de pessoas no sábado à noite por violarem o recolher obrigatório que teve início às 10 horas da noite após mulheres terem desfilado pacificamente no início do dia, isto em frente ao edifício da Câmara Municipal. O ambiente no sábado foi uma generalidade de celebração, com manifestantes a entoarem palavras-chave como "sem justiça não existe paz", após o anúncio na sexta-feira de acusações criminais contra 6 agentes da polícia envolvidos na morte de Freddie Gray. Gray, um afro-americano de 25 anos de idade, faleceu devido a ferimentos na espinal medula enquanto se encontrava sob custódia policial. A sua morte conduziu a dias de protestos que se tornaram violentos na passada segunda-feira após o funeral. Mais 4 pessoas foram salvas de escombros depois de um devastador abalo de terra ter assolado o Nepal, incluindo um homem de 101 anos de idade. A polícia indicou que o homem foi encontrado a cerca de 80 km para o sudoeste da capital nepalesa, a cidade de Katmandu. Pessoal das equipas de salvamento indicam que 3 outros sobreviventes foram retirados dos escombros num distrito a nordeste da mesma capital. Todavia, as autoridades referem que 8 dias após o abalo, as esperanças de se encontrarem mais sobreviventes começam a desaparecer e que o número das vítimas pode aumentar para além das mais de 7 mil pessoas. O Paquistão apelou aos talibãs afegãos para um cessar-fogo na sua ofensiva da primavera e, em vez disso, envolverem-se em conversações de paz com o governo de Cabul. Uma declaração entregue à Voz da América por uma entidade paquistanesa ocorre na altura em que entidades afegãs e talibãs, bem como outras entidades interessadas, se reúnem no Qatar para um diálogo não oficial. Representantes das facções talibã, negociadores de paz do governo e ativistas afegãos encontram-se entre os delegados que participam em 2 dias de discussões abertas na capital do Qatar, a cidade de Doha. Entidades paquistanesas indicaram aguardar ansiosamente o resultado das conversações e que o país apoia totalmente qualquer iniciativa destinada a procurar um fim pacífico para o conflito no vizinho Afeganistão. Mais de 3.400 migrantes foram retirados das embarcações nas proximidades da costa da Líbia neste sábado e no início do domingo, esperando-se que mais operações de salvamento durante o dia de hoje, na altura em que os contrabandistas humanos tiram vantagem de mares calmos. Foi um dia com muito trabalho, afirmou o elemento da Guarda Costeira à agência France Presse, mas não constitui um recorde para a agência, que coordenou o salvamento de 3.791 migrantes no passado dia 12 de abril e de mais de 2.850 no dia seguinte. Todos os que foram salvos foram levados para a Itália durante a noite, tendo alguns chegado a Lampedusa, uma ilha italiana. Outros são esperados na Sicília ou no sul da Itália durante a noite de este domingo. Human Rights Watch afirma ter provas credíveis de que a coligação liderada pela Arábia Saudita utilizou bombas de fragmentação fornecidas pelos Estados Unidos nos ataques aéreos contra forças Houthi no Iémen. Aquela organização afirma que as bombas de fragmentação constituem um perigo de longo prazo para os civis e que encontram-se proibidas pelo Tratado de 2008, adotado por 116 países. Este domingo celebra-se o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, uma efeméride anual estabelecida pelas Nações Unidas em 1993 para apoio e celebração de liberdades fundamentais de imprensa e o que Barack Obama descreveu como sendo vital para a democracia.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, domingo, 3 de maio de 2015. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode também escutar na internet em www.voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países: Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Espaço agora para o consultório médico com a doutora Nidia Raman. Vamos falar sobre a sua saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que aqui semanalmente falamos de saúde. Temos connosco, como habitual, a doutora Nidia Raman, a quem começamos por saudar e fazer aquela pergunta da praxe. Doutora Nidia, como vai a sua saúde?
A minha saúde vai melhorando e queria desejar a seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo.
Doutora Nidia, isto quando a doutora Nidia vai melhorando, quer dizer que a doutora Nidia não está estado assim muito bem, mas agora está melhorzinha. E também é aquele adágio português em casa de ferreiro espeto de pau, não é? Ou seja, nenhum médico está livre de ter também as suas doenças e às vezes a sua saúde não estar no melhor ou a 100%. Mas, para já, esperamos e desejamos-lhe as melhoras. Amigos ouvintes, estávamos a falar da contaminação da água e da comida devido aos animais, portanto, animais que libertam umas bactérias e que depois podem contaminar a água e contaminar a nossa comida, e é uma doença que se chama leptospirose. Doutora Nídia, portanto, o reservatório aqui são animais. Que animais?
Grandes animais, animais de grandes portes, incluindo o boi, o cavalo, e os outros, que são os ratos, roedores, que atuam como o portador ou hóspede normal, podendo usufruir de infecções animais selvagens. Eles, portanto, atuam sobre os animais selvagens, e esses animais selvagens atuam sobre os outros, E assim vai correndo
a bactéria.
A roda.
Portanto, a bactéria vai sendo assim espalhada. Doutora Nida, quando eu estava à procura de informação sobre a leptospirose, dizia que era devido à urina destes animais que tinha a bactéria. É só por uma questão de urina ou, por exemplo, imagine que um rato morde, imagine num gato, num cão, e que lhe passa a bactéria. É possível?
Não é possível.
Portanto, a questão se morder...
É a partir da urina.
Portanto, é a partir da urina. E, portanto, tanto pode ser basicamente com então, qualquer animal. E então, sobretudo, na zona dos trópicos, não é? Apesar disto ser uma doença que se pode verificar em qualquer parte do mundo, não é? Diz-se que a grande incidência é nos trópicos e em zonas em que os cuidados sanitários são mais deficientes ou os cuidados de saúde são mais deficientes. Doutora Nídia, para além de animais, há outra forma de transmissão?
Para além de animais, existe uma forma de transmissão dos ratos, que eles acumulam nos tubos renais, principalmente na Europa, por um largo tempo, e são assintomáticos.
Doutora Nídia, há algo que se diz em relação, por exemplo, a este tipo de doenças e, sobretudo, esta que é através, por exemplo, da urina, da passagem, por exemplo. Imagino, estamos num armazém em que há latas de Coca-Cola, por exemplo, de um refrigerante que estão armazenadas. Passa por lá o ratito e deixa, portanto, deixa lá a bactéria. Isto é possível ou a bactéria depois acaba por morrer? Porque se diz
muitas vezes,
não é, doutora Nídia? Quando, por exemplo, quando a gente tem uma lata refrigerante, diz não abres direto, não abres e bebas da lata sem a lavares primeiro, portanto, o topo que nunca sabes.
Exatamente.
O que é que passou por lá.
A bactéria acaba por morrer, mas pode estar viva naquele momento.
Exatamente. Portanto, é melhor sempre limpar, não é, doutora Nídia, e lavar, sobretudo quando a gente não sabe de onde é que elas, de onde é que elas vieram. Doutora Nídia, para além
então,
de...
Então, passamos para o modo de transmissão, não?
Exatamente. Quando eu...
O contacto com a pele, especialmente está escoriada, né? Está ferida, e com as membranas e as mucosas, com a água, com a terra úmida, e a vegetação contaminada com a urina dos animais infectados, né? Como ocorre ao nadador ou quando ele emerge acidentalmente e não está bem equipado e causa direto, né? Na urina os tecidos dos animais infectados. E o verso por ingestão de alimentos contaminados com urina de ratos, não? Porque os ratos andam por cima dos alimentos e causa isso. O período de incubação, por geralmente, são 10 dias, mas a margem é de 4 a 19 dias. O período de transmissibilidade é rara. A transmissão direta de uma personagem para outra. A leptospira pode secretar na sua urina durante um mês por regular e ser observado 11 meses depois pelo quadro agudo.
Doutora Nídia, como assim, todos os sintomas, por exemplo, que a doutora Nídia já mencionou, são estes períodos de incubação, portanto, são mais ou menos parecidos até com muitas outras doenças, não é? A questão dos calafrios, da tosse, dos vómitos. Doutora Nídia, como é que vocês, como médicos, sabem que é uma leptospirose e não é uma outra doença? Parecida.
Nós fazemos o diagnóstico serológico. É claro, primeiro fazemos a serologia, né? E depois o ELISA, que é o método mais consistente, né? Para verificação se realmente é uma leptospira, né? Depois temos a suscetibilidade e a resistência. Que a suscetibilidade do homem é, em geral, a imunidade contra o celular. Específico celular é o líquido, né? E aparece depois da infecção. Só depois a imunização. E pode-se não projetar contra o celular diferente, porque existem mais ou menos 20 para 17, existem 20 famílias para 170, se não me engano, nós tínhamos dito no último. E é muito, né? Agora, os métodos de controle. São métodos preventivos, há proteção por meio de botas para o trabalhador exposto ao risco de leptospirose e para aqueles que fazem ocupação, nadadores, etc. Identificam-se as águas que têm a leptospira e depois possivelmente perceber a educação. A educação pública respeito aos modos de transmissibilidade, a necessidade de que a pessoa nadadora, voadora, nas águas que podem ser contaminadas e utilizar medidas de proteção adequada ao trabalho, obriga dicas de exposição, não é?
Exatamente.
O controle.
Exatamente. E para além de mais, doutora Nídia, por exemplo, quando há cheias e devido às enchentes e isso, isto é um quadro que se tende a agravar também, exatamente como aqueles que trabalham com...
raspa tudo aquilo, não é? O controle de ruídos habitualmente humanos, especialmente os rurais, usam-se finos recriações, né? Opa. Não há hipótese. Isso são as queimadas de campos todos, né? Para apanhar os transmissores. A segregação dos animais domésticos infectados é a proteção e a proteção das zonas de onde nós vivemos, o trabalho contra a contaminação e a urina de animais infectados para fazer o controle, né?
O controle,
exatamente. A imunização de animais de grande de porte doméstico evita sem enfermidade, mas pode necessariamente ser uma fonte de infecção.
Doutora Nídia, desculpe, mas estamos no final deste programa. Só gostava de perguntar, há uma vacina para a leptospirose que todavia é só dada às pessoas, aos trabalhadores, chamados trabalhadores de risco, não é? Portanto, são aqueles que limpam...
Exatamente. Era essa parte que eu queria dizer.
E pronto,
a imunização do homem contra o risco de específico sobre o animal.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegámos ao final de mais uma conversa com a doutora Nídia Romano. Estivemos hoje a falar sobre a contaminação dos alimentos e da água através da urina de animais. Chama-se leptospirose. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos vós. Votos de boa saúde e votos de melhoras para a doutora Nídia. E espero que para a semana então tenhamos, logo ao princípio, aquele sorriso de orelha a orelha, doutora Nídia.
Para todos sempre vai o meu beijinho.
Amigos
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham e que querem conversar connosco. Hoje, a conversa da Daniela Steschi é com o amigo ouvinte angolano Moça Garcia.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje nós vamos conversar com o ouvinte Moça Garcia, que está em Angola. Olá, Moça, tudo bem?
Sim, tudo bem.
Moça, eu sempre faço essa pergunta aqui para os nossos ouvintes, amigos e seguidores. Quando é que você começou a ouvir a Voz da América?
Eu ouvi a Voz da América nos anos 89, a década de guerra. Nos tempos de guerra, ouvia. Já há mais de 10 anos que escuto a Voz da América. Sou muito ouvinte de long times, muito tempo com a Voz da América.
E você me falou logo agora há pouco, quando eu liguei para você, que você é oficial da reserva, né, das Forças Armadas Angolanas, né? Patente de subtenente. Conta para mim aí como é que está a vida do veterano aí em Luanda, em Angola.
O veterano de guerra, os militares que combateram ao lado do governo do MPLA, e mesmo os ex-militares da UNITA e da FENELAI, a ERNA, vivemos numa situação muito caótica e humilhante e da hipocrisia do presidente Eduardo Santos. Ele há mais de 37 anos no poder, esqueceu os militares que lhe meteram a governar Angola. E garantiu-nos, na hora que terminamos com o conflito armado, que teríamos uma boa vida melhor, daríamos as casas, emprego, mas isso não foi isso que aconteceu. Deu um subsídio aos oficiais no valor de 700 mil kwanzas e mandou-nos para casa e até hoje não recebe salário. E também os ex-militares das FAPLAS foram também dados 50 mil kwanzas e nem todos receberam. E os mantêm-se um batente de 10 a 11 mil kwanzas. E todos estão aí, né, rua, andando de baixo para cima, nos campos, vivendo uma situação triste e numa baixa miséria extremamente galopante.
E hoje, como é que o senhor ganha a vida aí em Luanda?
Olha, a gente ganha a vida em Luanda numa vida de, pela graça de Deus, que o homem sobrevive. Não é fácil, porque a gente tem que, as nossas mulheres têm que vender água fresca na rua, têm que vender pequenos negócios que é vendido nos armazéns dos oestes africanos, vindos do Mali, Senegal, que chega em armazéns de Luanda, que a gente vive, serviço de proteção dos armazéns. Vemos sob uma humilhação muito lamentável. Fomos proibidos de pescar também o carapau, e nossas não fomos dados lotes de terra. Vivemos numa situação muito dramática, a menos diariamente de 3 dólares ao dia. Vivemos triste. Uma vida muito triste. Parece que é um país que não tem petróleo, não tem diamante, não tem riqueza. E, na fé de contas, combatemos porque é efetivo. Combatemos com que objetivo. Isso não foi a promessa que nós tínhamos. Combater a pátria para nós depois amanhã beneficiarmos da pátria. Mas o presidente, infelizmente, o ditador, não faz aquilo. Esqueceu-nos.
E agora? O que, que o senhor espera que aconteça em Angola? O que, que precisa acontecer para mudar essa situação?
Com essa situação, a gente precisa que o presidente da República tem que abandonar o poder, já não pode concorrer mais nas próximas eleições. Caso contrário, o presidente vai provocar uma guerra em Angola. Porque nós estamos faltos, estamos desgastados com a sua imagem. 37 anos de poder, será que vai fazer em 5 anos o que não fez em 37 anos? Com Eduardo Santos, não. Nós precisamos que os partidos da oposição, a UNITA, o CASA-CE, o PRS, a FENELA, as Forças Civis da Nação, que organiza, que cria um governo de unidade nacional de transição para que possamos manifestar contra o mesmo regime. Ele tem que abandonar o poder. E ainda ontem, há dias, a Assembleia, que é manipulada pelo mesmo ditador Eduardo Santos, aprovou uma lei sobre o pacote eleitoral. Mas não pode ser o governo atual que vai fazer de novo concordar e controlar as mesmas eleições. Por quê? Num Estado democrático, por exemplo, eu digo isso porque os militares somos apartidários, mas como cidadãos que também votamos, o mesmo regime não pode criar essas eleições. Tem que ser o Conselho Nacional Independente Eleitoral. Mas se for com este que eles criaram, que aprovaram, isto é uma falsa. Não é eleições. Ele é o presidente. Ele é que organiza as eleições, é lógico que há fraude. E como a UNITA diz, e os partidos que o próprio MPLA prepara fraude, antes que não aconteça fraude, a gente temos que manifestar para pedir a demissão do mesmo Presidente da República com seus elenco. Isso já não estamos gastados com bastos falsos com o regime de ditador Eduardo Santos em Angola. Exemplo, passou aqui a semana passada, o presidente eleito da Namíbia aconselhou-nos que os angolanos não podem seguir o exemplo da Líbia e nem de Iraque. Mas nós temos um exemplo a seguirmos. Temos o exemplo da Tunísia, houve a transição pacífica. Temos exemplos de... Hoje temos países que é a alternância do poder. A gente não queremos mais combater. Mas o presidente prepara as forças, preparou o efetivo que saiu da... Atualmente Luanda hoje é controlada pelos militares vindos do Congo, o regimento novo que vem do Congo, até agora está a tomar conta de Luanda. Luanda é patrulhada pelos militares da polícia. A situação em Angola não está nada boa. A situação em Angola vai virar feia quando o Eduardo Santos permanecer e insistir no poder. Porque nomeia o filho dele para o Fundo Soberano do país, gastando dinheiro de Angola. Já o ativista Markel Marques também falou que vinha certificamos sobre o desvio mais de 100 milhões de dólares do Fundo Soberano, uma empresa fantasma. Nós vimos que em Angola o regime está a fazer mais uma coisa para piorar a vida do cidadão angolano. Neste momento, Luanda, a 70%, não tem água potável, não tem energia elétrica, só vive de geradores, e nós, militares, não temos, somos pobres. Vivemos com menos de 300 kwanzas, que são menos de 2 dólares no meio dia. Infelizmente, o angolano está a enfrentar uma pior crise mesmo. Nós não queremos fazer como na África do Sul. Não vamos ter a culpa que os estados são estrangeiros que deram a pobreza angolana. Mas sim, Eduardo Santos, com a sua mau gestão e incompetência, que criou a destabilização econômica de Angola.
Olha, seu Mussa Garcia, agradeço muito aqui a sua participação, o seu comentário e o seu relato da sua situação, que deve ser a de muitos veteranos aí que estão no país. E antes de eu me despedir, quero saber aí se você quer mandar um abraço aí para a sua família, para os seus amigos.
Sim, eu vi a minha saudação aos meus amigos e irmãos nos Emirados Árabes Unidos, no Afeganistão e o resto no Mali. E a minha família na província do Bengo, no município de Nambangongo. E todos eles que passem bem, que tarde ou cedo que Angola a situação vai mudar quando o ditador Eduardo Santos, a gente decorrer do poder.
A Voz da América aqui à conversa com o amigo ouvinte Mussa Garcia de Angola, para quem vai o nosso abraço. Um abraço que estendemos também a todos os nossos amigos ouvintes. E agora, até ao final da emissão, vamos ficar com música, como habitual. Temos aqui uma das sugestões do amigo ouvinte com quem acabámos de conversar. E o Mussa Garcia gosta de Maria Casputo de Bonga. Também nós.
Na tranho neuta, o coatretre. Thank you.
A Voz de Bonga com Maria Casputo, a forma como chegamos ao final desta emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. Hoje é domingo, 3 de maio de 2015. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena, para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
Come to you from the Voice of America, Washington.